Ontem de manhã nós somos surpreendidos aqui com a informação vinda da China de que autoridades de lá teriam encontrado em produto brasileiro, frango congelado brasileiro, traços de coronavírus. Como isso é possível? Será que pode mesmo acontecer? O que dizem os infectologistas aqui? Que é muito improvável que o vírus sobreviveria, pudesse sobreviver, numa situação de congelamento do alimento. De qualquer maneira, a China está levantando esse assunto e que acabou repercutindo no mundo todo ontem. Então deixa eu trazer aqui para o programa o diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Diretor, bom dia.
Bom dia, Daniel Scola. Um prazer falar com você e os ouvintes da nossa querida Gaúcha.
É, o prazer é nosso. Afinal, tem ou não tem coronavírus no frango congelado?
Não tem. O consumidor pode comer tranquilamente, não há qualquer hipótese de ter coronavírus em frango congelado. É importante, uhum. Eu agradeço a vocês esse espaço que é nobre aqui no nosso Rio Grande. Eu sou gaúcho, moro aqui em Porto Alegre também, então por isso conheço bem a audiência desse programa, para dizer que não tem qualquer possibilidade. Lá na China, o que foi encontrado, Daniel, você colocou bem, são traços de coronavírus inativado em uma embalagem. Não foi no frango, foi na embalagem, em uma caixa mais precisamente. E numa caixa, em dois contêineres, onde só uma teve, as demais não tiveram, as pessoas que tiveram contato com isso foram testadas e tudo deu negativo. Então, é importante dizer, não tem possibilidades, inclusive científicas, de ter o vírus no frango.
Tá. E como isso foi possível, presidente? Esse frigorífico já comunicou, fez algum comunicado para vocês? Vocês já esclareceram como isso foi possível?
Já comunicou, é que a gente não sabe sequer se isso de fato aconteceu, porque ainda depende de ter mais um teste. A prefeitura de Shenzhen fez dois testes normais que estão sendo feitos lá a todos os produtos que são importados e de todas as origens do mundo. E esse teste ainda vai ser revalidado pelo Ministério da Agricultura chinês. Mas se isso foi possível, é bem provável que tenha sido lá na manipulação da China e não daqui. É importante dizer, Daniel, que o próprio nome diz, o coronavírus é um vírus. Ele precisa de uma célula viva para se replicar e ter poder de infecção. No caso, ele não é como uma bactéria que vive numa carne que já está morta. Então não há nenhuma possibilidade científica de você ter um vírus na carne. Isso foi na embalagem. E como a gente leva uma embalagem de mais de 45 dias de navio para chegar na China, é quase praticamente impossível que isso esteja chegando lá vivo. E mais do que isso, Escola, é importante dizer que a carne de frango é diferente da célula humana. A célula humana ela tem um receptor chamado ECA2, que é o que gruda o vírus e o vírus usa para se replicar. Esse receptor que é molecular, ele não existe na carne do frango, do suíno e do boi. Então não há qualquer possibilidade científica disso. Então o que a gente entende é que houve um caso pontual, de, talvez um achado específico, e muito mais fruto de uma possível manipulação dessa caixa por alguma pessoa chinesa, que possa estar até assintomática, ou que já foi infectada e tem traços de vírus inativado, do que a gente ter qualquer possibilidade de sair do Brasil aqui com o vírus.
E vocês suspeitam que essa informação tenha sido divulgada da maneira como foi, antes mesmo que as autoridades aqui em Brasília fossem informadas, por uma estratégia de guerra comercial, ou foi barbeiragem mesmo e essa informação não deveria ter sido divulgada da maneira como foi?
Eu acho que não creio em estratégia comercial, não. A gente tem uma relação muito boa com a China. Os volumes de venda de janeiro a julho foram de 406 mil toneladas. A parceria é bem consistente, mas ela acontece. Ela está dentro de um contexto geral, como foi aquele caso do salmão que eles primeiro acharam e depois vieram e disseram que não tinha. Então, acho que está dentro do contexto deles tentar cuidar da pandemia. E aí, lógico, a gente tem que olhar. É uma prefeitura de uma cidade chinesa. Naturalmente, uma cidade grande, uma das maiores da China, Shenzhen é uma das maiores cidades da China, mas ela é uma prefeitura e não tem isso. Então, eu não vejo uma estratégia comercial, mas infelizmente, um achado infeliz, que poderia ter sido, sim, não divulgado, no sentido não de que seja segurada a informação, mas poderia ter verificado mais detalhes sobre o achado e não ser divulgado como foi, e a tradução aí foi infeliz, porque passou para o mundo que a carne poderia ter. A gente, pela sorte, veio inclusive a Organização Mundial de Saúde dizendo que isso não tem qualquer possibilidade de acontecer.
Santin, eu acho que esse é um momento importante para a gente aproveitar para esclarecer o nosso consumidor interno. A preocupação inicial, evidentemente, foi com o caso específico, com as exportações, com a possibilidade até de que fosse um pretexto de, como muitas vezes a China já adotou, de barreira sanitária. Mas aqui gerou no consumidor interno a preocupação com os cuidados que ele deve ter no manuseio da carne. A gente já ouviu, o senhor disse que não, o vírus não se reproduz ali, mas no caso das carnes in natura, tem que se tomar algum cuidado de manuseio, já que houve muita contaminação nos frigoríficos?
Não, nenhum. Obrigado, Rosane, pela oportunidade de esclarecer isso. A gente, desde março, fez altíssimos protocolos, submeteu esses protocolos ao crivo do Albert Einstein, aqui do Brasil, e hoje tem um número muito pouco. E a manipulação da carne dentro de um frigorífico, ela é absolutamente segura. O Ministério da Agricultura assegura isso. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos, nós exportamos mais de 4 milhões de containers de carne para o mundo de aves, boi e suína. E nunca ninguém ficou doente. Isso são mais de 100 milhões de toneladas exportadas, e essa carne, e toda que o brasileiro come, não tem nenhum problema. A manipulação dentro de um frigorífico, ela é feita com luvas, ela é feita com máscaras, então não tem nenhuma possibilidade. Volto a repetir, o achado que se deu na China se deu numa caixa de papelão, e ainda dentro tinha mais um pacote de plástico, aí que estava a carne. É a mesma que tem com as pessoas. As pessoas têm que cuidar as embalagens, que podem ter, inclusive hoje você fala, que a embalagem só leva traço de vírus inativado, é o RNA de vírus. Mas, lógico, esses são os cuidados. Claro que também tem outro ponto. A gente come muito pouco carne de frango, quase nenhuma, de suíno, crua, e o cozimento já mata qualquer desse tipo de vírus ou bactéria.
Vamos explicar para o nosso ouvinte agora mais claramente qual é o tamanho do mercado chinês, qual é o tamanho do mercado asiático para a carne brasileira e se isso pode ter, no médio prazo, algum tipo de impacto para as nossas vendas para lá, as exportações.
Bem, Escola, quando a gente fala em carne de frango, a China representa em mais ou menos 18% a 20% das nossas exportações. Quando a gente fala em carne suína, ela sobe e vai para 50%. São números bastante importantes. A China é o maior comprador individual de carne de frango e de carne suína. E, lógico, se tivéssemos, digamos, uma parada desse mercado, o impacto seria bem importante para o Brasil. Mas a gente não crê que isso possa acontecer. Pelo contrário, a China, infelizmente, viveu o ano passado, todo mundo soube, a peste suína africana, que ainda só manda efeitos hoje. No dia de hoje, tem efeitos severos no abastecimento. E vai segurar a FAO, a CDE, e o próprio Rabobank prevê que isso vai durar até pelo menos 2025, a necessidade da China ter níveis de importação muito altos e ela tentar voltar a produzir aquilo que ela produzia em 2018, antes da peste suína africana, ou seja, 54 milhões de toneladas. Mas nós na BPA já fizemos um cálculo que quando chegar lá em 2025, se a China conseguir o intento de voltar a produzir 54 milhões, ela já vai precisar consumir 56 pelo número de pessoas que vão nascer e se agregar à linha de consumo. Então eu vejo que a China deve continuar muito positiva para o Brasil nos próximos anos.
E não há dúvida alguma que esse é um mercado fundamental para o Brasil e nós somos grandes exportadores e competitivos no mercado internacional na exportação de frangos e suínos. E em razão disso eu lhe pergunto... Com base nessa confusão toda, dessa informação atravessada lá da China, há alguma coisa que aqui a indústria e as autoridades do Ministério da Agricultura possam fazer para garantir o rastreamento e se blindar desse tipo de informação errada que possa aparecer no mercado internacional a partir de agora, na saída da pandemia, ou não há o que fazer? Tem que esperar para ver o que vai acontecer daqui por diante.
Não, Carolina, você coloca bem, mas o que tem que fazer é o que já está sendo feito. Porque a gente tem que partir por base em alguns pilares, e um deles é a ciência que nós falamos antes. Não tem como transmitir. Então, se eu estou tomando cuidados nas plantas para proteger a saúde do colaborador, Aí o setor já afastou as pessoas que tinham comorbidades, que tinham imunodepressão, as mulheres grávidas e assim por diante. Hoje se mede a temperatura das pessoas que estão entrando e se faz vigilância ativa, se faz acompanhamento dos trabalhadores para que eles não entrem na fábrica com qualquer suspeita. Tendo suspeito, vai para casa e espera os 14 dias para voltar. Então isso já é feito. E o cuidado com a inocuidade, com a sanidade, com a saúde do alimento, ele já é uma prática normal do Brasil. E o Brasil exporta para mais de 160 países no mundo. É o maior exportador mundial de frango e o quarto maior de suíno. Então, o que nós temos que fazer é continuar a seguir esses procedimentos, porque aí está a prova. A China levantou, encontrou um achado pontual em uma caixa, mas a gente vai estar mostrando o que não foi aqui no Brasil. Quando eu vejo aqui no Brasil o que aconteceu, não tem por quê. Então, você vê que esse é o procedimento que tem que ser continuado. Continuar a trabalhar com seriedade e cuidando dos processos para que nada aconteça.
Santinho, já dá para fazer um balanço dos prejuízos que o setor teve, o setor de proteína animal, a partir de março, com a pandemia?
A gente ainda não tem esse balanço, Rosane, mas ele é bastante custoso. Nós estamos enfrentando algumas empresas, dificuldades, especialmente as que não são exportadoras, do pressão de custo, seja dos insumos, isso não tem nada a ver com a pandemia, mas é fato, o milho e o farelo de soja subiram muito e a gente teve um custo Covid. Só para exemplificar uma coisa bem fácil do nosso ouvinte entender, antes você levava, digamos, 20, 30 pessoas dentro de um ônibus. Agora, você precisa fazer o quê? A gente teve que contratar mais ônibus, porque as pessoas não andam uma ao lado da outra no assento do ônibus. Só senta uma pessoa por assento no ônibus. Ou seja, duplicou, em alguns casos, triplicou o custo do transporte. Se a gente fazia uma desinfecção no frigorífico, é uma prática normal. A cada turno, você lavar o frigorífico, fazer uma desinfecção. Quem já entrou dentro de planta frigorífica sabe, frigorífico é tão limpo quanto um pronto-socorro do hospital. E agora são feitos mais vezes e tudo é triplicado. Então existe sim um custo muito caro, embora a gente ainda não tenha nenhum, valor quantificado. Mas, de fato, está sendo uma pressão de custo bastante importante, mas o setor também, até hoje, conseguiu manter a produção. Esse é o pilar. Não está faltando comida para nós brasileiros e nem faltando exportação. Seria muito pior, Rosane, no momento da pandemia, quando as pessoas precisam de comida para ter imunidade, para ter resistência ao vírus, tivesse que estar correndo atrás de comida, como aconteceu até nos Estados Unidos, de ter prateleiras vazias.
Diretor Executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, muito obrigado pela atenção do senhor e um bom dia.
Bom dia aí para vocês, um abraço, bom dia, Rosane, Carolina, escola. Eu desejo a vocês muito sucesso e, acima de tudo, saúde, que Deus proteja todas as famílias dessa... porque isso vai passar e tenho certeza que estamos chegando no final.
Ah, e eu, de minha parte, vou continuar consumindo frango dos nossos aqui, né? Dos frigoríficos brasileiros. Pode ter certeza disso, presidente.
Escola, obrigado. E uma última coisa para a gente brincar. É. Se alguém vai pro hospital, o que eles dão para a gente comer no hospital? Canja de galinha.
Canja de galinha.
Se fizesse mal, não era no hospital que nos daria essa comida. Então, fiquem bem tranquilos, que hoje hein, todo mundo está comendo frango tranquilamente.
Valeu, obrigado, presidente. É, diretor executivo, Ricardo Santini. Obrigado.